Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, a 15 de fevereiro. É feriado aqui nos Estados Unidos, é o chamado Dia dos Presidentes, em que se assinala a data de nascimento do primeiro presidente George Washington, que nasceu em 1732. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 1 grau centígrado, com alguma chuva. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Antigo presidente sul-africano Jacob Zuma poderá ser preso por não comparecer à investigação sobre corrupção. Em Myanmar, militares prolongam detenção de Aung San Suu Kyi e cortam o acesso à internet. Primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. MPLA contra-ataca, diz que é a UNITA, que é um partido racista. Advogado e familiares dizem desconhecer o paradeiro do líder das Lundas, preso na semana passada. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os dirigentes militares do Myanmar prolongaram hoje a detenção da derrubada líder do país, Aung San Suu Kyi. Ela está sob prisão domiciliária na sua residência na capital e foi acusada pelas autoridades militares de possuir rádios de transmissão em sua casa em violação da lei. As manifestações contra o golpe prosseguiram hoje em diversas cidades do país, apesar das autoridades terem cortado o acesso à internet e colocado tropas e carros blindados nas ruas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar profundamente preocupado com as prisões e as restrições de acesso à comunicação. Uma comissão de inquérito à corrupção durante a presidência de Jacob Zuma na África do Sul vai pedir a um tribunal a prisão do ex-presidente por este se recusar a comparecer perante a comissão. O juiz que preside as investigações disse não haver razão válida ou razoável para Zuma não comparecer. O advogado do antigo presidente recusou-se a comentar. Zuma não compareceu hoje novamente perante a comissão que investiga a corrupção durante os seus 9 anos no poder, desafiando assim uma decisão de um tribunal sul-africano. Em janeiro, o Tribunal Constitucional emitiu uma decisão exigindo que Zuma comparecesse e negou-lhe o direito de permanecer calado. O partido no poder, o ANC, sublinhou a necessidade de todos os seus militantes colaborarem com a investigação. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou hoje Sama Lukonde Kevendji, diretor da Companhia Mineira Estatal, como primeiro-ministro, marginalizando assim ainda mais a influência do antigo presidente Joseph Kabila. O anterior primeiro-ministro, um colaborador muito próximo de Kabila, demitiu-se no passado dia 28 de janeiro, depois do afastamento do presidente do Parlamento aliado de Kabila. O presidente Tshisekedi tinha anunciado no final do ano passado ser sua intenção acabar com a governação conjunta com apoiantes de Kabila. Dirigentes do chamado Grupo dos Cinco Sahel, o G5 Sahel, estão reunidos na capital do Tchad, N'Djamena, com o presidente francês Emmanuel Macron a participar virtualmente para discutirem a luta contra rebeldes islâmicos do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. A França tem cerca de 5.100 soldados estacionados através do Sahel, com apoio de forças da ONU, Estados Unidos e de países europeus, mas tem manifestado vontade em reduzir a sua presença. Presentes à cimeira são os presidentes do Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Nigéria. As Nações Unidas disseram ter-se registado um grande aumento de assassinatos deliberados de defensores dos direitos humanos e jornalistas no Afeganistão desde o começo das negociações de paz entre o governo e os rebeldes talibã. A ONU disse que, ao contrário de mortes desses ativistas no passado, atualmente há ataques intencionais, premeditados e deliberados contra esses indivíduos. Desde janeiro do ano passado, houve 25 assassinatos de ativistas e jornalistas, 11 dos quais nos últimos 4 meses. O governo afegão culpou os talibã pelos assassinatos, afirmando que estes querem quebrar a vontade e resistência do povo afegão para exigirem concessões impossíveis nas negociações. Entretanto, o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse que os talibã têm que fazer mais para cumprir os termos de um acordo de paz, assinado em 2020, para que possa haver uma retirada das tropas estrangeiras até maio, como previsto nesse acordo. Stoltenberg disse que os talibã têm que cumprir as suas obrigações e assegurar que cortaram as suas velhas relações com grupos de terroristas internacionais. Os ministros da defesa da NATO reúnem-se no final desta semana para discutir se os talibã têm estado a cumprir as suas promessas. A NATO tem cerca de 9.600 soldados estacionados no Afeganistão, incluindo 2.500 soldados americanos. Os Estados Unidos disseram hoje estar prontos e desejosos de colaborarem com a nova presidente da Organização Mundial do Comércio, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que foi nomeada por consenso numa reunião à porta fechada. O encarregado de negócios americano na organização disse que a nova diretora pode contar com os Estados Unidos como um parceiro construtivo. Durante a administração de Trump, o governo americano opôs-se à nomeação da nigeriana, favorecendo a candidatura da ministra de Comércio da Coreia do Sul, que acabou por desistir. A polícia turca prendeu esta segunda-feira 718 pessoas em 40 cidades por supostas ligações com militantes curdos que responsabilizaram pela execução de 13 reféns turcos no norte do Iraque. O Ministério do Interior não deu detalhes concretos sobre onde ocorreram as detenções, mas disse que dirigentes do Partido Democrático do Povo, em cidades e distritos, estavam entre os presos. Esse partido é o segundo maior partido da oposição da Turquia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O MPLA rejeitou acusações da UNITA de ter feito declarações racistas e xenófobas contra o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e contra-atacou, afirmando que esse problema de racismo, é algo que existe dentro da UNITA em relação ao seu presidente. O secretário para a Informação do MPLA, Albino Carlos, acusou a UNITA e o seu líder de, alegadamente, estarem a fazer uma campanha de vitimização para, citamos, tentar distrair a comunidade nacional e internacional. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o dirigente do partido no poder em Angola disse não haver qualquer campanha racista e xenófoba contra Adalberto Costa Júnior que esteja a ser movida pelo seu partido, conforme denúncias recentes da direção do principal partido da oposição. Albino Carlos devolve as acusações à UNITA, afirmando ser a principal formação política angolana que sempre promoveu o racismo e a xenofobia no país. O secretário para a Informação do MPLA reiterou que o seu partido é contra os políticos que cumprem agendas alheias e não promove a unidade nacional.
O que acontece é que a UNITA é que tem um problema interno de racismo e xenofobia e quer transferir isso para o MPLA. A UNITA não tem legitimidade moral nem legitimidade de política para abordar a questão de xenofobia e de racismo. Foi a UNITA que sempre pugnou por esse discurso. Quer o seu líder histórico, Jonas Savimbi, quer os seus militantes, sempre tiveram um discurso de discriminação dos estrangeiros e até sempre fizeram uma apologia de divisão. Quem pôs esta questão são os militantes da UNITA no último congresso da UNITA. A declaração do MPLA é categórica. Nós insurgimos contra os líderes políticos que não pugnam pela estabilidade política e pela unidade nacional. Muitos dos quais são estrangeiros que estão ao serviço de agendas estrangeiras contrárias aos interesses da Angola e dos angolanos.
As declarações do secretário para a Informação do MPLA surgem na sequência dos tumultos do passado dia 30 de janeiro em Cafunfo, de que resultou a morte de cidadãos cujo número continua a dividir a Polícia Nacional e informadores independentes e testemunhas e que está na origem de acusações entre o MPLA e a UNITA. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
As autoridades angolanas não estão a permitir qualquer contacto com o líder do movimento do protetorado das Lundas, José Mateus Zeca Mutima, cuja organização convocou a manifestação que resultou nos confrontos no Cafunfo. Zeca Mutima está detido desde a semana passada. Os seus familiares e o advogado dizem que não lhes é permitido falar com ele e desconhecem também o seu estado de saúde e o local onde ele está. Kokmukuta.
Bernardo Lufilo, irmão mais velho de José Mateus Zeca Mutima, diz nunca ter sido permitido contactar Zeca Mutima desde que foi detido.
Bom, cada vez que eu ia lá me diziam que não podes entrar em contacto com ele. O guichê não me deixava entrar em contacto com ele.
O que sabe se tem sido agredido?
Não, não me disseram nada disso.
O advogado Salvador Freire, que defende José Mateus Zeca Mutima, detido em Luanda na última terça-feira pelos serviços de investigação criminal SIC, diz não conhecer o paradeiro do seu constituinte e que, desde que foi transferido para SIC Luanda, nunca manteve o contacto com Zeca Mutima.
Mas desde que foi transitou para o SIC provincial, nós não temos contacto com ele, não nos tem permitido. A única coisa que temos falado é com o oficial do piquete, que nos tem dado uma informação de quando essa informação não nos dá garantia de ser certa ou verdadeira, de que ele tem estado a falar com o Zeca Mutima. Portanto, nós não, porque não nos tem permitido, não temos feito
acesso. Então, nessa altura, o doutor não sabe se está onde?
Nessa altura, não sei se está onde, se já se foi transferido ou não.
Zeca Mutima é acusado de crimes de rebelião e associação de malfeitores e, segundo seu advogado, o detido foi ouvido pela primeira vez no SIC Geral. Tinha sido enviado pelo SIC Luanda, mas de lá para cá não se sabe bem certo o seu paradeiro. Kokimukuta, Luanda.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, vai reunir-se e deverá tomar uma posição face aos confrontos no Cafunfo, na Lunda Norte, que causaram um número ainda indeterminado de mortes. Quem o disse foi o bispo António Jaca, que esteve no Lubito para participar num fórum sobre cidadania e urbanismo, em que esteve também o ex-governador das províncias da Huila e Kwanza-Sul, Ramos da Cruz, um histórico do MPLA, que também falou sobre esta questão. João Marcos.
O bispo de Benguela disse que a Igreja Católica está a preparar uma posição, mas avançou que os atos do passado mês impõem reflexões sobre a democracia em Angola.
Nós estamos num país que está a crescer, que está a dar passos na sua democratização. Há problemas que podem existir, mas problemas... Angola deve ser pensada por todos. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé já se pronunciou, vai ser pronunciada também. Portanto, sejam pacientes, temos agora uma reunião e vamos falar sobre isto.
A oposição fala em mais de 20 mortes, acima dos números fornecidos pela Polícia Nacional. Massacre, conforme os organizadores da manifestação, ou rebelião, na perspectiva das autoridades. Pouco importa a Ramos da Cruz, antigo deputado, aos 78 anos de idade, reformado, o histórico do partido no poder, alerta, mediante o cenário em Cafunfo, para a imagem de Angola no exterior.
Logicamente que não fica. Tudo que há violência, que atrai também violência. E para nós, que passamos por ela, nós sabemos muito bem o que é estar em estado de guerra. Eu tive numa cidade, que é a cidade do Sumbe, que num dia só tivemos que enterrar 300 e tal pessoas. E isso não se pode maltratar. Portanto, todos nós somos responsáveis para que o nosso país fique em paz, seja um país democrata e que, de facto, não há outra via. É trabalho.
Ramos da Cruz esteve no Lubito, município de que foi comissário, num fórum sobre cidadania e urbanismo. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
A Procuradoria-Geral da República na Huila acaba de anunciar mais duas detenções no âmbito dos crimes económicos e financeiros sob inquérito naquela instituição, que envolvem atuais e antigos gestores públicos. Isto ao mesmo tempo que o advogado do diretor de infraestruturas da província, que foi preso há dias atrás, diz que a Procuradoria não está a agir corretamente. Teodoro Albano.
A diretora interina da Escola de Formação Técnica de Saúde do Lubango, Diolina de Jesus Leiles, foi detida por crime de peculato, associação criminosa, participação económica em negócios e pagamento de capitais na senda do processo que envolve o diretor de infraestruturas, ordenamento do território, habitação da Administração Municipal do Lubango, Chitangalé Kawambo, recentemente detido pelo órgão do Ministério Público, conheceu a mesma sorte em Luanda a empresária Teresa das Dores Nebraska. O subprocurador titular da República na Huila, Gabriel Custódio, diz que alguns processos disputados são fruto de denúncias da população.
Desde o dia 1 de janeiro até agora, nós recebemos cerca de 8 denúncias que já resultaram em 2 detenções. Por isso, nós encorajamos a todos os cidadãos e, sobretudo, a comunicação social a trazer factos que possam levar, motivar a Procuradoria a investigar e responsabilizar os prevaricadores.
Bastante crítico com o trabalho da Justiça e com o desempenho, em particular, do Ministério Público, está o advogado de Chitangalé Kawambo, Cícero Vissandule, olha para o caso do seu constituinte para questionar a medida de coação aplicada ao gestor público.
Nós temos que começar a tornar a nossa Justiça mais higiênica, de modo a podermos amadurecer os factos para posterior imputação de responsabilidades. Se ainda estamos numa fase inicial do processo, o juízo é meramente de suspeita. Será que justifica tomar uma decisão tão extrema quando a lei das medidas cautelares adverte e estabelece outras medidas menos gravosas para se poder recorrer e não imediatamente à detenção enquanto a última medida? Quer dizer, é daquelas questões que continuamos a ver que aqui uma simpatia entre o interesse, permita que diga assim, político e jurídico.
Sob a alçada da Procuradoria-Geral da República, na Huila, estão ao todo 197 processos de crimes económicos e financeiros a envolver atuais e antigos gestores públicos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Uma das questões mais discutidas em Angola em termos de política interna é o futuro político de Abel Chivukuvuku. Foi membro da UNITA, foi depois fundador da Casa CE, afastou-se ou foi afastado desta organização e depois tentou formar um novo partido para já servir Angola, cuja legalização, contudo, foi negada pelo Tribunal Constitucional. Agora, a Casa CE tem um novo presidente, Manuel Fernandes, que disse que a coligação está disposta a analisar o regresso de Chivukuvuku, embora tenha frisado, essa hipótese não tenha sido ainda aventada. O Manuel José tem os pormenores e as reações.
O novo presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, disse em resposta a questões do jornalista que a sua formação estaria aberta a analisar caso Abel Chivukuvuku manifestasse interesse em regressar à coligação eleitoral.
Esta é uma situação que não foi trazida nem analisada agora. Se colocar essa questão à mesa, a altura vai ser analisada.
Por seu turno, Serafim Simeão, seu colaborador no Para Já Servir a Gola, desde Abel Chivukuvuku a ser sondado ele próprio por várias formações políticas e que, nesta altura, está a estudar aquela proposta que melhor se adequa à sua ideia.
O Para Já tem sido contactado por várias forças no sentido de juntos trabalharmos por uma Angola comum. Quero acreditar que também não tenho a certeza. Talvez deve ser desejo da própria coligação, de regresso ao seu fundador. É muito normal. O Para Já deve ter a ponderância, selecionar aqueles com um objetivo comum, onde Angola é o epicentro das prioridades.
Quanto ao Bloco Democrático, também diz que não há nada em concreto com Abel Chivukuvuku, pelo menos até agora. João Barubo, secretário-geral, considera que se houver manifestação de interesse do político, não há problema.
Desde que preencha as fichas, faça a militância e concorra. Isso são pressupostos que o Bloco observa.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o programa Saúde em Foco. Logo que anunciarmos o nosso convidado, os ouvintes podem enviar perguntas para o WhatsApp, o número é 1908-652-4584, ou então para o nosso número local em Angola, O número lá é 932-348-698, portanto, para perguntas para o Saúde em Foco da Voz da América. Agora falar de um problema de décadas em todo o país. Os veteranos da luta de libertação queixam-se de promessas de apoio que não são cumpridas. O último grito chega-nos do IJA, onde está o Muniz Francisco.
O desabafo surgiu por parte dos nacionalistas Bartolomeu Afonso, López Mbanja e Bernardo António, falando à imprensa local.
Bem, eu tenho de dizer que não está bom, não está mal, se quiser, né? Normalmente.
Já não temos aquelas condições de trabalhar. Subsídio é muito pouco que nós recebemos. É difícil comprar até um bicicleta. 23 mil quase que nós recebemos e não é suficiente. E depois, já tínhamos sido garantido que deveríamos estar a receber abastecimento. Até nunca vimos nada. Também fala-se das residências. Até esse preciso momento, quiser nada, estamos a ver. E nós pedimos ao governo que veja o problema dos antigos combatentes, porque são autores da paz, são autores disso tudo. Pelo menos os nossos filhos, deve-se, nós não vamos gozar essa regaria. Os nossos filhos já deveriam estar a beneficiar dos bocados. Já tínhamos ser garantido que os filhos tinham que ter para estudar fora, mas até aqui nada que estamos a ver.
Grileiros, nem todos têm tido benefícios. Muitos deram sua contribuição, organizaram processos e outros documentos para ver se beneficiassem alguma coisa sobre o trabalho que fizeram a partir de 1961. Mas, infelizmente, uns recebem, mas são muito poucos, um número muito ínfimo. Muitos não conseguem receber nada, não têm nenhuma contrapartida do trabalho feito em 1961.
Em resposta ao vice-governador para o setor político, social e econômico, Maria Fernanda Cavungo,
o governo provincial continuará a lidar esforços para melhorar as condições sociais dos antigos combatentes através da implementação de políticas criadas, assim como a sua inserção na base de dados para a pensão e a criação de construção de mais infraestruturas sociais.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o campeonato de sub-20, que já está a decorrer na Mauritânia e onde hoje esteve em ação Moçambique, os Mambinhas em ação, mas não tiveram qualquer veneno, perderam com o Uganda por 2-0, dois golos na segunda parte. Foi um jogo do grupo A, onde ontem os Camarões bateram os anfitriões da Mauritânia por 1-0. Moçambique volta a estar em ação na quarta-feira contra a Mauritânia. Hoje há também jogos do Grupo B, onde estão lá o Burkina Faso, Namíbia, Tunísia e República Centro-Africana. No Grupo C temos a Gâmbia, Gana, Marrocos e Tanzânia, e esses jogam amanhã. E falando de Grupo C, vamos para a Liga dos Campeões de África, onde no fim de semana o Petro de Luanda perdeu com o Oroya da Guiné-Conakry por 2-0. As estatísticas indicam domínio do Oroya em remates à baliza e a posse de bola. Petro teve mais cantos a seu favor e ganhou também nos cartões encarnados. Teve um cartão encarnado, rua com um jogador do Petro, que esteve a jogar com 10 jogadores. Nesse grupo, para salientar que o coronavírus está a causar confusão, o jogo entre o Wydad Casablanca e o Kaizer Chiefs da África do Sul foi cancelado, porque as autoridades marroquinas não permitiram a entrada da delegação sul-africana, já que a África do Sul está grandemente afetada pelo vírus. Vamos a ver como é que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, vai resolver isso. Vai também ter que resolver um problema idêntico na Taça das Confederações, onde o jogo do 1º de agosto em Luanda contra o Namungo da Tanzânia também foi cancelado porque vários membros da delegação tanzaniana estavam positivos. Agora vamos ver como é que a CAF vai decidir isso. Em Portugal, hoje, o Sporting tem a oportunidade de ficar mais longe na liderança se vencer o Paços de Ferreira em quinto lugar. Paços de Ferreira com incentivo de ganhar para apanhar o Benfica na quarta posição, que ontem empatou com o Moreirense a um golo. O Porto também empatou no fim de semana em casa com o Boa Vista a 2 golos, e se o Sporting ganhar hoje fica a 10 pontos do líder. Porto tem estado envolvido em controvérsias referentes à arbitragem. O treinador Sérgio Conceição no fim de semana manifestou-se mal disposto com os jornalistas devido a uma crónica que aparentemente disse que ele não se tinha interessado por um jogador gravemente lesionado num jogo com o Braga.
Parem com isso. Deixem a cartilha de parte.
Sejam homens, sejam honestos. Diz por camisola. Diz por camisola. Eu defendo sempre os jogadores. Aliás, aproveito para dizer outra coisa, que os jogadores são os mais importantes. Os jogadores são os instrumentos mais importantes deste espetáculo, deste negócio que é o futebol. Não venho cá com cartilhas, mesmo da parte dos treinadores, que eu não aceito, não quero, não entro nisso. Que eu não sou cartilheiro. Penso por mim. Desculpe o desabafo.
É, Sérgio Conceição está desculpado. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os campeões Los Angeles Lakers perderam com o Denver 122-105. Outra equipa de Los Angeles, o Clipper, esse ganhou. Bateu o Cleveland Cavaliers 128-111. O Utah Jazz não jogou. Mantém-se em primeiro na Conferência Oeste, onde em segundo lugar está o Los Angeles Lakers e em terceiro o Los Angeles Clippers. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, ontem perdeu em Oklahoma 114-109. Em último na Conferência Leste está a equipa aqui da casa, Washington Wizards, que ontem, vejam lá, por sinal, até ganhou. Bateu surpreendentemente o Boston 104-91. Está em último. São de novo os mamparras da Conferência Leste. Em Guiné-Bissau, o presidente Embaló veio ao público dizer que há rumores de um possível golpe de Estado e de planos para o assassinato. O Lassana Kassamá diz-nos que um jurista disse que o presidente não deveria ter dito o que disse.
Boubacar Touré, jurista e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, considera que as declarações do Marel Mokhtar Sissoko Embaló vai ter implicações devastadoras para a Guiné-Bissau.
Há um pormenor nesta denúncia que faz dele algo inusitado. O presidente da República sustentou a sua denúncia em rumores e, na minha modesta opinião, um presidente da República, de forma alguma, deve reproduzir os rumores. O presidente da República tem à volta dele instituições democráticas, instituições de segurança com capacidade de recolher e gerir informações dentro do quadro legal vigente no país.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. O Lassana vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores e reações sobre estas declarações controversas do presidente da Guiné-Bissau. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição de Amâncio Miguel, que desejam-lhe votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, a comissão que investiga a corrupção vai pedir a prisão do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma. Presidentes de 5 países africanos e da França reunidos em Cimeira para discutir a luta contra os rebeldes islâmicos. No Myanmar, a antiga Birmânia, prosseguem protestos contra o golpe de Estado, apesar de ter sido cortado o acesso à internet. E a Organização das Nações Unidas denuncia aumento de assassinatos de jornalistas e ativistas no Afeganistão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta.
Os dirigentes militares do Myanmar prolongaram hoje a detenção da derrubada líder do país, Aung San Suu Kyi. Ela está sob prisão domiciliária na sua residência na capital e foi acusada pelas autoridades militares de possuir rádios de transmissão em sua casa em violação da lei. As manifestações contra o golpe prosseguiram hoje em diversas cidades do país, apesar das autoridades terem cortado o acesso à internet e colocado tropas e carros blindados nas ruas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar profundamente preocupado com as prisões e as restrições de acesso à comunicação. Uma comissão de inquérito à corrupção durante a presidência de Jacob Zuma na África do Sul vai pedir a um tribunal a prisão do ex-presidente por este se recusar a comparecer perante a comissão. O juiz que preside às investigações disse não haver razão válida ou razoável para Zuma não comparecer. O advogado do antigo presidente recusou-se a comentar. Zuma não compareceu hoje novamente perante a comissão que investiga a corrupção durante os seus 9 anos no poder, desafiando assim uma decisão de um tribunal sul-africano. Em janeiro, o Tribunal Constitucional emitiu uma decisão exigindo que Zuma comparecesse e negou-lhe o direito de permanecer calado. O partido no poder, o ANC, sublinhou a necessidade de todos os seus militantes colaborarem com a investigação. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou hoje Sama Lukonde Kevendji, diretor da Companhia Mineira Estatal, como primeiro-ministro, marginalizando assim ainda mais a influência do antigo presidente Joseph Kabila. O anterior primeiro-ministro, um colaborador muito próximo de Kabila, demitiu-se no passado dia 28 de janeiro, depois do afastamento do presidente do Parlamento aliado de Kabila. O presidente Tshisekedi tinha anunciado no final do ano passado ser sua intenção acabar com a governação conjunta com apoiantes de Kabila. Dirigentes do chamado Grupo dos Cinco Sahel, o G5 Sahel, estão reunidos na capital do Tchad, N'Djamena, com o presidente francês Emmanuel Macron a participar virtualmente para discutirem a luta contra rebeldes islâmicos do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. A França tem cerca de 5.100 soldados estacionados através do Sahel, com apoio de forças da ONU, Estados Unidos e de países europeus, mas tem manifestado vontade em reduzir a sua presença. Presentes à cimeira são os presidentes do Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Nigéria. As Nações Unidas disseram ter-se registado um grande aumento de assassinatos deliberados de defensores dos direitos humanos e jornalistas no Afeganistão desde o começo das negociações de paz entre o governo e os rebeldes talibã. A ONU disse que, ao contrário de mortes desses ativistas no passado, atualmente há ataques intencionais, premeditados e deliberados contra esses indivíduos. Desde janeiro do ano passado, houve 25 assassinatos de ativistas e jornalistas, 11 dos quais nos últimos 4 meses. O governo afegão culpou os talibã pelos assassinatos, afirmando que estes querem quebrar a vontade e resistência do povo afegão para exigirem concessões impossíveis nas negociações. Entretanto, o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse que os talibã têm que fazer mais para cumprir os termos de um acordo de paz, assinado em 2020, para que possa haver uma retirada das tropas estrangeiras até maio, como previsto nesse acordo. Stoltenberg disse que os talibã têm que cumprir as suas obrigações e assegurar que cortaram as suas velhas relações com grupos de terroristas internacionais. Os ministros da defesa da NATO reúnem-se no final desta semana para discutir se os talibã têm estado a cumprir as suas promessas. A NATO tem cerca de 9.600 soldados estacionados no Afeganistão, incluindo 2.500 soldados americanos. Os Estados Unidos disseram hoje estar prontos e desejosos de colaborarem com a nova presidente da Organização Mundial do Comércio, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que foi nomeada por consenso numa reunião à porta fechada. O encarregado de negócios americano na organização disse que a nova diretora pode contar com os Estados Unidos como um parceiro construtivo.
Em 2020, a corrupção em Moçambique resultou num desvio de 14,2 milhões de euros de orçamento do Estado para benefícios próprios de gestores públicos. Esta é uma das notícias de destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. A nossa reportagem começa na Guiné-Bissau e temos exatamente uma reportagem do Lassana Kassamá, que conta que há reações sobre a denúncia do Presidente da República, conforme a qual existem rumores que indicam a possibilidade de um golpe de Estado neste país. O Presidente Umaro Sissoko Embalo falou na última sexta-feira, depois de uma viagem de 2 dias, ao Senegal. Senegal, que é um país vizinho da Guiné-Bissau. Reportagem de Lassana Kassamá.
Boubacar Touré, jurista e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, considera que as declarações do Marel Mokhtar Sissoko Embalo vai ter implicações devastadoras para a Guiné-Bissau.
Há um pormenor nesta denúncia que faz dele algo inusitado. O Presidente da República sustentou a sua denúncia em rumores e, na minha modesta opinião, um Presidente da República, de forma alguma, deve reproduzir os rumores. O Presidente da República tem à volta dele instituições democráticas, instituições de segurança, com capacidade de recolher e gerir informações dentro do quadro legal vigente no país. Portanto, não me parece sensato vir ao público denunciar um fato tão grave como o golpe de Estado e até eventuais assassinatos de altos dignatários do país.
O vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos trouxe ainda outros considerandos.
Essas denúncias são reveladoras do quão é frágil a situação política e de segurança no país.
De acordo com o Presidente da República, há um plano para o assassinar. O mesmo plano visa os ministros da Defesa, Sangue Fati, e o do Interior, Botia Candé, refere o Maurel Mokhtar Sissoko Embalo. Mas, na opinião do jurista e analista político Augusto Nassambé, a denúncia do chefe de Estado guineense visa outros planos.
Para mim, não poderia o Presidente da República estar a falar dessa forma. Pode usar outros mecanismos, já que ele é o máximo do Estado. Convocar outros órgãos de Estado, falando num circuito mais fechado em relação a esse assunto. E, se na verdade existe um perigo real à sua segurança, o que não está a ver. O Presidente está, digamos, criar figura de vítima, que é para ter um outro plano subjacente que ninguém sabe.
Por outro lado, o jurista e analista político Augusto Nassambé aconselha.
O que é que o Presidente deve fazer? É a primeira coisa, parar e pensar. Tentar perguntar o porquê de tudo isto. Caso contrário, o Presidente só estaria a piorar mais a situação e estar a afirmar isto publicamente. Isto não adianta nada resolver a situação. Pelo contrário, o Presidente da República está a piorar a situação.
Reações em Bissau sobre as declarações do Presidente da República, segundo as quais existem planos para o assassinar. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, Voz da América, emissão vespertina da Guiné. Vamos agora a Moçambique. O Gabinete Central de Combate à Corrupção neste país diz que só em 2020 a corrupção resultou no desvio de 14,2 milhões de euros de orçamento de Estado para benefício próprio de gestores públicos e critica o que considera falta de mobilização da sociedade contra este fenómeno. Reporta Ramos Miguel.
O custo da corrupção continua violento na administração pública e o seu impacto atinge o pacote de cidadão, disse Estevão Manjado, porta-voz daquele gabinete citado pela Agência de Informação de Moçambique, a IEM. O analista João Mosca reage e diz que isso foi dito várias vezes e não se conhecem ações consistentes visando combater a corrupção a todos os níveis, porque frisou a fragilidade no aparelho judicial para resolver casos muito concretos deste crime. Avançou que, pontualmente, alguns casos de corrupção a alto nível têm tido algum tratamento judicial.
Mas
problema de corrupção a todos os níveis, isso é muito difícil de combater, porque passa por muitos fatores de natureza econômica, social, de valores da sociedade, de exemplos de responsabilidade, são diferentes sectores. Portanto, nós estamos vendo que haja uma ação de educação com a cidadania, uma ação de discursos consequentes, de ações concretas nas escolas, nos hospitais, para que haja mecanismos de monitorização, avaliação, controle e mesmo punição a todos os níveis. Portanto, nesse ponto, eu acho que ainda não estamos a ver realmente o processo de combate à corrupção de forma consequente e generalizada.
De acordo com o Gabinete Central de Combate à Corrupção, só o ano passado a corrupção em Moçambique resultou no desvio de 14,2 milhões de euros do orçamento do Estado para benefícios próprios dos gestores públicos. A função pública, incluindo o setor da saúde, educação, alfândegas, registros e notariados, entre outros, é tida como a mais crítica devido a uma maior procura de serviços pelos utentes. O Diretor Nacional dos Recursos Humanos no Ministério da Administração Estatal e Função Pública, Guilherme Brino, disse que 200 funcionários públicos e agentes do Estado foram processados criminalmente o ano passado por diversos atos de corrupção, incluindo desvio de fundos, cobranças ilícitas e irregularidades na adjudicação de obras públicas. Lubrino assumiu que a corrupção lesa o Estado e retrai o investimento.
Uma das grandes questões que os funcionários públicos não percebem é a relação entre o salário e a corrupção. Quanto mais corrupção houver a nível da administração pública, menos investimentos há no país, quer investimentos externos e internos. E o salário dos funcionários provém exatamente do produto interno bruto.
Entretanto, o analista Fernando Lima considera que na sequência do escândalo das dívidas ocultas que levaram os jogadores internacionais a suspenderem o seu apoio direto ao orçamento do Estado de Moçambique, Maputo parece estar agora a encarar a questão do combate à corrupção com mais seriedade.
Há sinais de que Moçambique está a levar mais a sério todo o debate sobre a corrupção. Me parece que há uma melhor compreensão daquilo que o governo está a fazer e, portanto, isto pode significar uma melhoria nas relações de Moçambique com a comunidade internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, há mais uma controvérsia, reporta o nosso correspondente Oscar Medeiros, e a controvérsia desta feita é em torno da decisão do Presidente da República, que promulgou o polémico pacote de lei eleitoral que ele próprio vetou numa primeira fase. A oposição e o partido no poder divergem quanto à nova posição do chefe de Estado. Oscar Medeiros.
Em reação à decisão do presidente Evaristo Carvalho, jurista e dirigente do maior partido da oposição são-tomense, Afonso Varela, diz que, seguindo a constituição política do país, depois do veto político do presidente da República, o pacote da nova lei eleitoral só poderia ser reenviado para promulgação se fosse aprovado com a maioria qualificada de 2/3 dos deputados, após a sua reapreciação e alteração pela Assembleia Nacional.
Tal não aconteceu e, não tendo acontecido, o Presidente da Assembleia não deveria sequer remeter a lei ao Presidente da República para uma nova tentativa de promulgação. Quando o Presidente promulga, quando não há 2/3, ferindo de morte a Constituição, é, no mínimo, uma subversão. E eu creio que aqui se comete até, eu vou mais longe para dizer que se comete um crime contra a realização do Estado de Direito. É uma disposição que não carece de interpretação, porque é clara.
Por seu lado, Carlos Neves, dirigente da coligação PCD-MDFM-UDD no poder, a proponente do novo pacote de lei eleitoral, diz que compreende a mudança de posição do chefe do Estado após as emendas que foram feitas à lei no passado dia 5 de fevereiro, com 29 votos a favor, 24 contra e 2 abstenções.
A Assembleia alterou, naturalmente, retirou até a tal interpretação do conceito de residência permanente e a questão relativa à participação do grupo de cidadãos das eleições legislativas. Isso foi feito e a Assembleia aprovou essas alterações com uma maioria qualificada. O conceito de maioria qualificada, de forma genérica, significa maioria absoluta mais um. No nosso caso, a maioria absoluta são 28 votos e diz que haja mais um voto e já é maioria qualificada. Por isso, a Assembleia entendeu, e o seu Presidente também, de forma correta, entendeu que devia promulgar a lei.
O certo é que quando o presidente vetou a lei numa primeira fase, alegando que o documento ameaçava a estabilidade política e não reunia consenso satisfatório das comunidades dentro e fora do país, ela também tinha sido aprovada com 29 votos a favor. O analista Liberato Muniz considera que, mais uma vez, a democracia ficou mal em São Tomé e Príncipe.
O Presidente da República, quando vetou a lei, deu a entender a todo São Tomé e Príncipe de que era um veto político. Então, sendo um veto político, isso quer dizer que a lei teria que voltar à Assembleia e ser reapreciada e só aprovada por 2/3 dos deputados, caso ele fosse político. Mais uma vez, temos que dizer que o procedimento não foi o melhor e isso muitas vezes prejudica a democracia em São Tomé e Príncipe.
De recordar que antes das últimas alterações que levaram o Presidente da República a promulgar a nova lei eleitoral, ela foi alvo de várias críticas, alegadamente por restringir o direito de cidadãos, residentes e nascidos no estrangeiro de se candidatarem ao cargo de Presidente da República. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a Angola, à atualidade com João Santa Rita.
O MPLA rejeitou acusações da UNITA de ter feito declarações racistas e xenófobas contra o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e contra-atacou, afirmando que esse problema de racismo, é algo que existe dentro da UNITA em relação ao seu presidente. O secretário para a Informação do MPLA, Albino Carlos, acusou a UNITA e o seu líder de, alegadamente, estarem a fazer uma campanha de vitimização para, citamos, tentar distrair a comunidade nacional e internacional. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o dirigente do partido no poder em Angola disse não haver qualquer campanha racista e xenófoba contra Adalberto Costa Júnior que esteja a ser movida pelo seu partido, conforme denúncias recentes da direção do principal partido da oposição. Albino Carlos devolve as acusações à UNITA, afirmando ser a principal formação política angolana que sempre promoveu o racismo e a xenofobia no país. O secretário para a Informação do MPLA reiterou que o seu partido é contra os políticos que cumprem agendas alheias e não promove a unidade nacional.
O que acontece é que a UNITA é que tem um problema interno de racismo e xenofobia e quer transferir isso para o MPLA. A UNITA não tem legitimidade moral nem legitimidade política para abordar a questão de xenofobia e de racismo. Foi a UNITA que sempre pugnou por esse discurso, quer o seu líder histórico, Jonas Savimbi, quer os seus militantes, sempre tiveram um discurso de discriminação dos estrangeiros e até sempre fizeram uma apologia de divisão. Quem pôs esta questão são os militantes da UNITA no último congresso da UNITA. A declaração do MPLA é categórica. Nós insurgimos contra os líderes políticos que não pugnam pela estabilidade política e pela unidade nacional, muitos dos quais são estrangeiros que estão ao serviço de agendas estrangeiras contrárias aos interesses da Angola e dos angolanos.
As declarações do secretário para a Informação do MPLA surgem na sequência dos tumultos do passado dia 30 de janeiro em Cafunfo, de que resultou a morte de cidadãos cujo número continua a dividir a Polícia Nacional e informadores independentes e testemunhas e que está na origem de acusações entre o MPLA e a UNITA. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Legisladores aqui em Washington lidam com as consequências do julgamento de impugnação do ex-presidente Donald Trump, que foi absolvido no Senado, e como fazer avançar o país. Álvaro Lugero Andrade.
Com o julgamento de Donald Trump encerrado após o Senado absolver o ex-presidente pelo suposto papel no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, há dúvidas sobre o que acontecerá a seguir. Alguns legisladores, incluindo do Partido Republicano de Trump, sugeriram que ele pode enfrentar outras consequências. Mitch McConnell é senador republicano de Kentucky.
O presidente Trump ainda é responsável por tudo o que fez enquanto estava no cargo como cidadão comum, a menos que o estatuto de limitações tenha expirado. Ainda é responsável por tudo o que fez enquanto estava no cargo. Ele não escapou de nada, ainda.
Mas quais seriam essas consequências? Trump ainda tem um poder enorme dentro do Partido Republicano. Após o veredito do julgamento, Trump divulgou um comunicado sugerindo que o seu movimento político apenas começou. No entanto, alguns republicanos, incluindo o senador de Louisiana Bill Cassidy, que votou para condenar o ex-presidente, dizem que é hora de o partido ir para além de Trump.
Eu acho que a sua força diminuiu. O Partido Republicano é mais do que uma pessoa. O Partido Republicano é sobre ideias.
Alguns legisladores estão a convocar uma comissão para investigar mais a fundo e entender o que levou ao ataque ao Capitólio, tal como a chamada comissão do 11 de setembro, que investigou o ataque terrorista de 2001 nos Estados Unidos. Chris Coons é senador de Delaware.
Há ainda mais evidências do que o povo americano precisa e merece ouvir, e uma comissão como a de 11 de setembro é uma forma de garantir que o Capitólio tenha segurança no futuro e que exponha o registro de quão responsável foi o presidente Trump ao violar o seu juramento constitucional.
Os legisladores do Senado votaram 57 a 43, ficando assim aquém dos 67 votos necessários para condenar Donald Trump.
Já passou quase um mês desde que a 18 de janeiro o líder da oposição russa, Alexei Navalny, voltou para casa após uma longa recuperação na Alemanha de um ataque de envenenamento quase fatal que ele atribui ao governo russo. Embora o Kremlin negue as acusações, um tribunal russo condenou Navalny a quase 3 anos de prisão por supostas violações de liberdade condicional. Mas será que a oposição da Rússia pode prosperar ou mesmo sobreviver sem a sua figura principal? Ana Guedes.
Novos gestos de apoio, desta vez simbólicos, para Alexei Navalny. Desde a sua sentença no início deste mês, as autoridades russas continuaram a aumentar a pressão sobre a figura da oposição. Ele esteve de volta ao tribunal na semana passada, enfrentando novos problemas jurídicos. Enquanto isso, milhares de presos, enquanto protestavam em apoio ao político encarcerado, enfrentam os seus próprios problemas legais. Do lado fora de uma prisão em Moscou, histórias de péssimas condições para os detidos e confusão entre familiares em busca de notícias, como Anastasia.
Eu não conseguia obter nenhuma informação. Ligava e eles não diziam nada. E agora, só à meia-noite, descobri que ele estava na prisão aqui.
O medo tornou-se a principal tática do governo enquanto tenta manter os manifestantes fora das ruas, com ecos do tratamento dado anteriormente pela União Soviética à dissidência política. Artem Nazarov, ex-professor de teatro.
Estávamos à espera de entrar no tribunal, estávamos à espera, dentro da carrinha, bem ao lado do tribunal, eu li, fora demitido da instituição onde trabalhava.
Os ataques de Navalny à corrupção nos escalões mais altos do governo claramente chamam a atenção do Kremlin. Mas os analistas dizem que até o envenenamento de Navalny e os protestos após o seu dramático regresso à Rússia não conseguiram montar qualquer desafio sério às 2 décadas de Putin no poder. Alexandre Bonov é do Centro Carnegie de Moscovo.
É um conjunto extraordinário de eventos que poderia, em teoria, gerar protestos extraordinários. Uma onda de protestos. Mas não foi.
No entanto, nas dezenas de milhares que enfrentaram detenções e intimidações, os aliados de Navalny veem um movimento em ascensão, como Leonid Volkov, estratega-chefe de Navalny.
Apenas alguns estão dispostos a sair à rua, porque é assustador. Mas milhares apoiam-nos e simpatizam-se com eles. Esta é a nova realidade política em que vivemos.
Na verdade, profundas mudanças estão a ocorrer nos centros urbanos da Rússia. Na mensagem do presidente Putin de fornecer estabilidade económica em comparação com os anos 90 pós-soviéticos, tem diminuído o apelo nos tempos difíceis de hoje, dizem estudiosos como Natália Zubarevich.
Há uma mudança de valores entre as gerações para os jovens na Rússia. Os anos 90 parecem a época de Napoleão. Não faz diferença. É o passado.
Para alguns, Navalny representa a política do futuro. Mas as sondagens sugerem que o apoio a Putin permanece estável entre os russos mais idosos, relutantes em mudar. Por enquanto, os aliados de Navalny declararam uma moratória nos comícios de rua com o objetivo de retomá-los mais uma vez na primavera.
A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala deve ser confirmada nesta segunda-feira no cargo de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, sendo assim a primeira mulher e africana a ocupar tal posição. Apontada pela maioria dos países como a mais indicada para o cargo em outubro de 2020, Okonjo-Iweala viu a sua vitória em causa quando então o presidente americano Donald Trump decidiu apoiar a candidatura da sul-coreana Yoo Myung-hee. O processo entrou então no impasse que terminou há uma semana quando Myung-hee decidiu retirar a sua candidatura depois de perguntar à nova administração Biden qual a sua intenção de voto, tendo Washington dito que apoia a opção maioritária, a candidatura de Okonjo-Iweala.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o campeonato de sub-20, que já está a decorrer na Mauritânia, e onde hoje esteve em ação Moçambique, os Mambinhas em ação, mas não tiveram qualquer veneno. Perderam com o Uganda por 2-0, dois golos na segunda parte. Foi um jogo do grupo A, onde ontem os Camarões bateram os anfitriões, a Mauritânia, por 1-0. Moçambique volta a estar em ação na quarta-feira contra a Mauritânia. Hoje há também jogos do grupo B, onde estão lá o Burkina Faso, Namíbia, Tunísia e República Centro-Africana. No grupo C temos a Gâmbia, Gana, Marrocos e Tanzânia, e esses jogam amanhã. E falando de grupo C, vamos para a Liga dos Campeões de África, onde no fim de semana o Petro de Luanda perdeu com o Oroya da Guiné-Conakry por 2-0. As estatísticas indicam domínio do Oroya em remates à baliza e a posse de bola. Petro teve mais cantos a seu favor e ganhou também nos cartões encarnados. Teve um cartão encarnado, rua com um jogador do Petro, que esteve a jogar com 10 jogadores. Nesse grupo, para salientar que o coronavírus está a causar confusão, o jogo entre o Wydad Casablanca e o Kaizer Chiefs da África do Sul foi cancelado, porque as autoridades marroquinas não permitiram a entrada da delegação sul-africana, já que a África do Sul está grandemente afetada pelo vírus. Vamos a ver como é que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, vai resolver isso. Vai também ter que resolver um problema idêntico na Taça das Confederações, onde o jogo do 1º de agosto em Luanda contra o Namungo da Tanzânia também foi cancelado, porque vários membros da delegação tanzaniana estavam positivos. Agora vamos ver como é que a CAF vai decidir isso. Em Portugal, hoje, o Sporting tem a oportunidade de ficar mais longe na liderança se vencer o Paços de Ferreira em 5º lugar. Paços de Ferreira com incentivo de ganhar para apanhar o Benfica na 4ª posição, que ontem empatou com o Moreirense a 1 golo. O Porto também empatou no fim de semana em casa com o Boa Vista a 2 golos. E se o Sporting ganhar, hoje fica a 10 pontos do líder. Porto tem estado envolvido em controvérsias referentes à arbitragem. O treinador Sérgio Conceição, no fim de semana, manifestou-se mal disposto com os jornalistas devido a uma crónica que aparentemente disse que ele não se tinha interessado por um jogador gravemente lesionado num jogo com o Braga.
Parem com isso. Deixem a cartilha de parte. Deixem a cartilha de parte. Sejam homens, sejam honestos. Dispam a camisola. Dispam a camisola. Eu defendo sempre os jogadores. Aliás, aproveito para dizer outra coisa, que os jogadores são os mais importantes. Os jogadores são os intervenientes mais importantes deste espetáculo, deste negócio que é o futebol. Não venham jogar com cartilhas, mesmo da parte dos treinadores, que eu não aceito, não quero, não entro nisso. Que eu não sou cartilheiro. Penso por mim. Desculpe o desabafo.
Sérgio Conceição está desculpado. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os campeões Los Angeles Lakers perderam com o Denver 122-105. Outra equipa de Los Angeles, o Clipper, esse ganhou. Bateu o Cleveland Cavaliers 128-111. O Utah Jazz não jogou. Mantém-se em primeiro na Conferência Oeste, onde em segundo lugar está o Los Angeles Lakers e em terceiro o Los Angeles Clippers. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, ontem perdeu em Oklahoma 114-109. Em último na Conferência Leste está a equipa aqui da casa, Washington Wizards, que ontem, vejam lá, por sinal, até ganhou. Bateu surpreendentemente o Boston 104-91. Está em último. São de novo os mamparras da Conferência Leste.
Recordar os principais títulos. Na África do Sul, a comissão que investiga a corrupção vai pedir a prisão do antigo presidente Jacob Zuma. Presidentes de 5 países africanos e da França reunidos em Cimeira para discutir a luta contra rebeldes islâmicos e no Myanmar prosseguem protestos contra o golpe de Estado Militar, apesar de ter sido cortado o acesso à internet. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel desejam-lhe a continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Dentro de instantes, o Álvaro Luzer Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel e tablet na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais pode juntar-se também à Voz América em VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote aí o nosso número, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Leo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos Atualidade Mundial na África do Sul, comissão que investiga a corrupção vai pedir a prisão do antigo presidente Jacob Zuma. Presidentes de 5 países africanos e da França reunidos em Cimeira para discutir luta contra rebeldes islâmicos no Sahel. Em Mianmar, prosseguem protestos contra golpe de Estado, apesar de ter sido cortado o acesso à internet. Nações Unidas denunciam o aumento de assassinato de jornalistas e ativistas no Afeganistão. Vamos agora para Moçambique. O Gabinete Central de Combate à Corrupção revela que só em 2020 a corrupção resultou no desvio de quase 17 milhões de dólares do orçamento do Estado para benefícios próprios de gestores públicos. Ramos Miguel, desde Maputo.
O custo da corrupção continua violento na administração pública e o seu impacto atinge o pacote de cidadão, disse Estevão Manjado, porta-voz daquele gabinete citado pela Agência de Informação de Moçambique, a IEM. O analista João Mosca reage e diz que isso foi dito várias vezes e não se conhecem ações consistentes visando combater a corrupção a todos os níveis, porque frisou a fragilidade no aparelho judicial para resolver casos muito concretos deste crime. Avançou que, pontualmente, alguns casos de corrupção a alto nível têm tido algum tratamento judiciário.
De corrupção a todos os níveis, isso é muito difícil de combater porque passa por muitos fatores de natureza econômica, de valores sociedades e exemplos de responsabilidade de diferentes setores. Portanto, não estou vendo que haja uma ação de educação com a cidadania, uma ação de discursos consequentes, de ações concretas nas escolas, nos hospitais, para que haja mecanismos de monitorização, avaliação, controle e mesmo punição a todos os níveis. Portanto, nesse ponto, eu acho que ainda não estamos a ver realmente um processo de combate à corrupção de forma consequente e generalizada.
De acordo com o Gabinete Central de Combate à Corrupção, só o ano passado a corrupção em Moçambique resultou no desvio de 14,2 milhões de euros do orçamento do Estado para benefícios próprios dos gestores públicos. A função pública, incluindo o setor da saúde, educação, alfândegas, registros e notariados, entre outros, é tida como a mais crítica devido a uma maior procura de serviços pelos utentes. O Diretor Nacional dos Recursos Humanos no Ministério da Administração Estatal e Função Pública, Guerreiro Brino, disse que 200 funcionários públicos e agentes do Estado foram processados criminalmente o ano passado por diversos atos de corrupção, incluindo desvio de fundos, cobranças ilícitas e irregularidades na adjudicação de obras públicas. Lubrino assumiu que a corrupção lesa o Estado e retrai o investimento.
Uma das grandes questões que os funcionários públicos não percebem é a relação entre o salário e a corrupção. Quanto mais corrupção
houver, a nível da administração pública, menos investimentos há no país, quer investimentos externos e internos. E o salário dos funcionários provém exatamente do produto interno bruto.
Entretanto, o analista Fernando Lima considera que, na sequência do escândalo das dívidas ocultas que levaram os jogadores internacionais a suspenderem o seu apoio direto ao orçamento do Estado de Moçambique, Maputo parece estar agora a encarar a questão do combate à corrupção com mais seriedade.
Há sinais de que Moçambique está a levar mais a sério todo o debate sobre a corrupção. Me parece que há uma melhor compreensão daquilo que o governo está a fazer e, portanto, isto pode significar uma melhoria nas relações de Moçambique com a comunidade internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló disse no fim de semana, no regresso do Senegal, que existem rumores que indicam a possibilidade de um golpe de Estado no país, sem dar detalhes. Em Bissau, as reações apontam para preocupações sobre eventuais consequências. Lassana Kassamá.
Boubacar Touré, jurista e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, considera que as declarações do Marel Mokhtar Sissoko Embaló vai ter implicações devastadoras para a Guiné-Bissau.
Há um pormenor nesta denúncia que faz dele algo inusitado. O presidente da República sustentou a sua denúncia em rumores e, na minha modesta opinião, um presidente da República, de forma alguma, deve reproduzir os rumores. O presidente da República tem à volta dele instituições de democráticas, instituições de segurança com capacidade de recolher e gerir informações dentro do quadro legal vigente no país. Portanto, não me parece sensato vir ao público denunciar um fato tão grave como o golpe de Estado e até eventualmente eventuais assassinatos de altos dignatários do país.
O vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos trouxe ainda outros considerandos.
Essas denúncias são reveladoras do quão é frágil a situação política e de segurança no país.
Lembro que, de acordo com o presidente da República, há um plano para o assassinar. O mesmo plano visa os ministros da Defesa, Sandy Fatui, e o do Interior, Botia Kandé, refere o Maurel Mokhtar Sissoko Embaló. Mas, na opinião do jurista e analista político Augusto Nassambé, a denúncia do chefe de Estado guineense visa outros planos.
Para mim, não poderia o presidente da República estar a falar dessa forma. Pode usar outros mecanismos, já que ele é o máximo do Estado, convocar outros órgãos de Estado, falando num circuito mais fechado em relação a esse assunto. E se na verdade existe um perigo real à sua segurança, o que não está a ver. O presidente está, digamos, criar figura de vítima, que é para ter um outro plano subjacente que ninguém sabe.
Por outro lado, o jurista e analista político Augusto Nassambé aconselha.
O que é que o presidente deve fazer? É a primeira coisa, parar e pensar. Tentar perguntar o porquê de tudo isto. Caso contrário, o presidente só estaria a piorar mais a situação e estar a reclamar isso publicamente. Isso não adianta nada resolver a situação. Pelo contrário, o presidente da República está a piorar a situação.
Reações em Bissau sobre as declarações do presidente da República, segundo as quais existem planos para o assassinar. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
De Bissau, vamos para São Tomé e Príncipe, 3 dias depois do presidente da República, Evaristo Carvalho, ter promulgado o pacote de legislação eleitoral que ele próprio tinha vetado. A coligação governamental e a oposição continuam a divergir, mas agora em sentido contrário.
Em reação à decisão do presidente Evaristo Carvalho, jurista e dirigente do maior partido da oposição são-tomense, Afonso Varela, diz que, seguindo a constituição política do país, depois do veto político do Presidente da República, o pacote da nova lei eleitoral só poderia ser reenviado para promulgação se fosse aprovado com a maioria qualificada de 2/3 dos deputados após a sua reapreciação e alteração pela Assembleia Nacional.
Tal não aconteceu e, não tendo acontecido, o Presidente da Assembleia não deveria sequer remeter a lei ao Presidente da República para uma nova tentativa de promulgação. Quando o presidente promulga, quando não há 2/3, ferindo de morte a Constituição, é, no mínimo, uma subversão. E eu creio que aqui se comete até, eu vou mais longe para dizer que se comete um crime contra a realização do Estado de Direito. É uma disposição que não carece de interpretação, porque é clara.
Por seu lado, Carlos Neves, dirigente da coligação PCD-MDFM-UDD no poder, a proponente do novo pacote de lei eleitoral,
diz que compreende a mudança de posição do chefe do Estado após as emendas que foram feitas à lei no passado dia 5 de fevereiro, com 29 votos a favor, 24 contra e 2 abstenções.
A Assembleia alterou, naturalmente, retirou até a tal interpretação do conceito de residência permanente e a questão relativa à participação do grupo de cidadãos das eleições legislativas. Isso foi feito e a Assembleia aprovou essas alterações com uma maioria qualificada. O conceito de maioria qualificada, de forma genérica, significa maioria absoluta mais um. No nosso caso, que a maioria absoluta são 28 votos e diz que haja mais um voto, já é maioria qualificada. Por isso, a Assembleia entendeu, e o Sr. Presidente também, de forma correta, entendeu que devia promulgar a lei.
O certo é que quando o Presidente vetou a lei numa primeira fase, alegando que o documento ameaçava a estabilidade política e não reunia consenso satisfatório das comunidades dentro e fora do país, ela também tinha sido aprovada com 29 votos a favor. O analista Liberato Muniz considera que, mais uma vez, a democracia ficou mal em São Tomé e Príncipe.
O Presidente da República, quando vetou a lei, deu a entender a todo São Tomé e Príncipe de que era um veto político. Então, sendo um veto político, isso quer dizer que a lei teria que voltar à Assembleia e ser reapreciada e só aprovada por 2/3 dos deputados, caso ele fosse político. Mais uma vez, temos que dizer que o procedimento não foi o melhor e isso muitas vezes prejudica a democracia em São Tomé e Príncipe.
De recordar que antes das últimas alterações que levaram o Presidente da República a promulgar a nova lei eleitoral, ela foi alvo de várias críticas, alegadamente por restringir o direito de cidadãos, residentes e nascidos no estrangeiro de se candidatarem ao cargo de Presidente da República. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Temos agora um especial desde Luanda, a propósito dos últimos 10 anos da agudização das convulsões sociais no país, por força do agravamento da fome e da pobreza, que graça o povo, e analistas dizem que o Executivo de Luanda deve abordar as raízes e não simplesmente reprimir os manifestantes. Diferentes grupos sociais têm estado a reclamar nas ruas por melhores condições de vida, acesso ao emprego, educação de qualidade, igualdade de oportunidades, combate contra a impunidade e corrupção, assim como uma justa distribuição da riqueza nacional. Enquanto isso, as manifestações continuam a ser reprimidas e as soluções aos problemas não surgem. Kim Chalungo falou com analistas.
Cidadãos de diferentes estratos sociais têm estado a reclamar nas ruas por melhores condições de vida, acesso ao emprego, educação de qualidade, igualdade de oportunidade, combate contra a impunidade e corrupção, assim como uma justa distribuição da riqueza nacional. Para o jurista e pedagogo José Candeeiro, as convulsões sociais em Angola resultam da vontade dos cidadãos de manifestar a sua indignação pelo facto das políticas do governo não satisfazerem os seus interesses e, com isto, pretendem uma mudança de paradigma no capítulo da governação.
O desemprego está em alta, os preços de produtos básicos são altos, o que torna a vida difícil nas famílias. Os salários não satisfazem as necessidades essenciais. A agricultura encontrou impasses de meio de produção, com a falta de fertilizantes para muitas famílias, falta de água para irrigação e havendo, nos casos onde há água, há dificuldades de escoamento daquilo que eventualmente se colhe. E as indústrias? As indústrias estão a despedir trabalhadores por falta de verbas. O que existe é pouca capacidade produtiva, por falta de recursos para a inserção no mercado produtivo. Nesta situação, não há incentivos de subvenção nem benefícios fiscais claros para quem pretenda investir no interior. E mais, nos tempos que correm, tudo tende a cair num suplício total, porque o maior empregador é o Estado. e este nem sempre responde bem aos requisitos do mercado livre, o que transforma sempre a concorrência em desleal e inoportuna. Em relação à realidade política, na verdade, vale sublinhar que a maioria dos cidadãos já não tem confiança no sistema político angolano e nem tem esperança de que o país vai melhorar tão cedo com este governo no poder desde 1975. Os tribunais andam a reboque também do interesse do poder político para a judicialização do ilegal, com vista a que se ganhe certos interesses políticos. Há cada vez mais pobres e pobreza alta, não é? E pobreza alta, não é? Pobreza até intelectual nos políticos, porque o sentido de governo e governar para as pessoas desaparecer. Infelizmente.
A onda de manifestações caminha para uma situação insustentável, diz o jurista, para quem a mensagem clara das contínuas crispações sociais em Angola e no exterior é a de que se trata de uma saturação social.
As convulsões sociais que, dia após dia, vão ganhando corpo em Angola resultam da vontade dos cidadãos de retirar este governo do poder. Mas essa vontade surge precisamente porque entende que este governo não satisfaz os seus interesses. Aliás, os governos existem para a população. Os governos existem para servir povos, cidadãos, pessoas. E as pessoas têm vida. E as pessoas têm vida breve, vida curta. Ora, não se pode pretender resolver os problemas da população no espaço de 100 anos, no espaço de 200 anos. As pessoas têm uma esperança de vida de aproximadamente 30 anos, no nosso caso de Angola. Pelo que a vida urge, viver bem é urgente. E os cidadãos vão fazendo convulsões sociais porque entendem que a vida é breve e devem ser felizes no país que os nasceu. Ora, esta preocupação dos cidadãos resulta do fato de não confiarem no sistema eleitoral. Segundo entendem, fruto das experiências de 1992, tem havido atos obscuros e fraudulentos, tanto isso se fizemos um recurso à história. A pobreza extrema e a falta de garantias no futuro, com este governo, que existe desde 1975, está na base desta onda de convulsões. E que se adivinha vir a ser generalizada, o que pode ser evitado, porque ali onde houver pobreza extrema e intelectualidade ou falta de garantias, nasce uma onda de manifestações generalizadas e que às vezes se transforma numa situação insustentável. O apelo vai no sentido de este executivo colocar a mão à consciência e perceber uma vez por todas de que não é possível governar mal a todo tempo. O mais aconselhável é governar bem para merecer confiança a todo tempo, do que pretender governar mal para pretender governar a todo tempo. Não é possível. É que tudo tem seu ponto de saturação. E nessa altura, entende-se, fruto das contínuas convulsões sociais que acontecem aqui em Angola, em todas as províncias, e fora de Angola, protagonizada pelos angolanos, há indicadores de que isto, a continuar assim, poderá desembocar numa situação insustentável.
Angola vive uma recessão há 5 anos e, aliada a esta situação, está a crise económica, resultante de uma gestão corrupta que conduziu o país para uma profunda crise social, onde os setores essenciais e sensíveis, como a saúde e a educação, não foram poupados, segundo o pedagogo e filósofo Moata Sebastião, para quem existe dificuldades das autoridades angolanas em tolerar manifestações.
A crise econômica que resulta desta má gestão corrupta, ou desta gestão corrupta, conduziu a uma crise social com indicadores graves e que nem os setores básicos, como a saúde, a educação, a habitação, foram poupados. A produção da corrupção e a necessidade de enriquecer um grupo minoritário ligado ao partido da situação tem, digamos, adiando o progresso do processo democrático, pois perduram as estruturas que condicionaram a ação do Estado ou do país no geral,
que sempre clamou pela democratização do país. E isso também foi fragilizando os graus de intervenção política dos cidadãos e minou os espaços da ação em detrimento aos interesses do partido. Portanto, como se pode notar, com o quadro das liberdades cívicas e políticas, com base nesses elementos apontados, continuam a ser cada vez mais restritivos, como, por exemplo, há uma grande incapacidade do regime tolerar a manifestação, o que conduz à desqualificação das forças intermédias, os interlocutores entre as instituições do Estado e a sociedade civil. A ausência desse mecanismo faz cada vez mais com que o confronto entre a sociedade pobre, miserável, se dê com o poder militar, quando os primeiros vêm-se cada vez mais, digamos, enganados e vêm suas expectativas frustradas. Há cada vez mais pobres e pobreza em Angola. É claro que isso nós não podemos negar. Mas também sinto que a resposta das autoridades não tem sido as mais eficazes possíveis. O discurso contra o problema tem sido o mesmo, ou seja, as autoridades veem no problema da crise, da pobreza, nesse tempo, como se estivesse, ou seja, vem nesse problema como se estivéssemos no século XV ou no século passado. E isso tem tornado fraco o processo do combate à fome, à miséria e à pobreza no geral. Que estratégias socioeconômicas devem ser adotadas? Pronto, nós, do nosso ponto de vista, entendemos que é preciso termos em conta alguns elementos para tornar este problema num caso resolvido.
Para o filósofo Mota Sebastião, a brutalidade da polícia durante as manifestações reflete o modus operandi do regime, que pensa que a repressão é a melhor forma de conter as manifestações.
Isso mostra o nível de maturação social. A geração atual já não está condicionada com o ópio que obscureceu as gerações precedentes e que as tornaram incapazes de agir. Eles hoje têm uma outra forma de abordar as situações, uma outra forma de luta. Tudo isso cobra-se quando, sobretudo, vê que alguma coisa está mal. E acho que o Executivo precisa perceber de uma vez por todas que não é a força que poderá resolver o problema. O problema não é o grupo de cidadãos que saem para reivindicar, mas é a falta de inteligência para combater as verdadeiras causas que fazem com que jovens vão em ruas.
As mortes em consequência das repressões dos efetivos da Polícia Nacional configuram uma prática atentatória à dignidade humana e aos princípios que norteiam o Estado Democrático e de Direito, diz o jurista e pedagogo José Candeeiro.
Angola é um Estado Democrático de Direito. Angola é um país de cuja soberania reside no povo. Angola é um Estado que respeita a vida da pessoa humana e que a não viola. De que Angola é um país que respeita o direito das famílias, respeita a liberdade de expressão e de informação, respeita a liberdade de reunião e de manifestação. Portanto, todas estas disposições constitucionais foram violadas ao sol aberto. Porque se viola os direitos fundamentais dos cidadãos, viola-se a soberania que reside no povo. Pois os governos só existem porque eles foram confiados, ou seja, os cidadãos confiam parte do seu poder aos governos. E os governos não podem pisotear o interesse dos cidadãos, porque no governo deve prevalecer sempre os interesses dos cidadãos, pois esses são os titulares verdadeiros do poder.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E quase no final desta emissão da Voz da América, João Sandarrida chega agora com o resumo das notícias.
Os dirigentes militares do Myanmar prolongaram hoje a detenção da derrubada líder do país, Aung San Suu Kyi, Ela está sob prisão domiciliária na sua residência na capital e foi acusada pelas autoridades militares de possuir rádios de transmissão em sua casa em violação da lei. As manifestações contra o golpe prosseguiram hoje em diversas cidades do país, apesar das autoridades terem cortado o acesso à internet e colocado tropas e carros blindados nas ruas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar profundamente preocupado com as prisões e as restrições de acesso à comunicação. Uma comissão de inquérito à corrupção durante a presidência de Jacob Zuma na África do Sul vai pedir a um tribunal a prisão do ex-presidente por este se recusar a comparecer perante a comissão. O juiz que preside as investigações disse não haver razão válida ou razoável para Zuma não comparecer. O advogado do antigo presidente recusou-se a comentar. Zuma não compareceu hoje novamente perante a comissão que investiga a corrupção durante os seus 9 anos no poder, desafiando assim uma decisão de um tribunal sul-africano. Em janeiro, o Tribunal Constitucional emitiu uma decisão exigindo que Zuma comparecesse e negou-lhe o direito de permanecer calado. O partido no poder, o ANC, sublinhou a necessidade de todos os seus militantes colaborarem com a investigação. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou hoje Sama Lukonde Kevendji, diretor da Companhia Mineira Estatal, como primeiro-ministro, marginalizando assim ainda mais a influência do antigo presidente Joseph Kabila. O anterior primeiro-ministro, um colaborador muito próximo de Kabila, demitiu-se no passado dia 28 de janeiro, depois do afastamento do presidente do Parlamento, aliado de Kabila. O presidente Tshisekedi tinha anunciado no final do ano passado ser sua intenção acabar com a governação conjunta com apoiantes de Kabila. Dirigentes do chamado Grupo dos Cinco Sahel, o G5 Sahel, estão reunidos na capital do Tchad, N'Djamena, com o presidente francês Emmanuel Macron a participar virtualmente para discutirem a luta contra rebeldes islâmicos do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. A França tem cerca de 5.100 soldados estacionados através do Sahel, com apoio de forças da ONU, Estados Unidos e de países europeus, mas tem manifestado vontade em reduzir a sua presença.
Decida editorial que reflete os ideais e as instituições americanas. Na terceira segunda-feira de fevereiro, os americanos homenageiam os líderes do passado, observando o Dia do Presidente. A comemoração, que hoje homenageia todos os presidentes, originalmente era para homenagear George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Como figura principal durante a Guerra Revolucionária Americana e o primeiro chefe executivo do país, George Washington foi imensamente popular. Ele era, e ainda é, frequentemente referido como o pai dos Estados Unidos. Em parte, isso deve-se ao facto de ele ter sido o líder militar ao qual se acredita a vitória das colónias americanas sobre o exército mais poderoso da época. Mas ele moldou o futuro da presidência, estabelecendo muitos precedentes para aqueles que ocupariam o cargo depois dele. Washington acreditava na necessidade de um equilíbrio entre tornar a presidência poderosa o suficiente para liderar efetivamente um governo nacional, mas não tão poderosa a ponto de imitar a autoridade de uma monarquia. Preocupado que, se ele morresse no cargo, o público pudesse decidir que a presidência deveria ser uma nomeação vitalícia, Washington renunciou após 2 mandatos, com uma exceção, os 4 mandatos do presidente Franklin Delano Roosevelt. Cada presidente seguiu o exemplo de Washington de servir não mais que 2 mandatos. Em 1951, o Congresso dos Estados Unidos ratificou a 22ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que limita o presidente a 2 mandatos. O presidente Washington influenciou significativamente o caminho para o avanço da presidência. Ele estabeleceu padrões em todos os aspectos, incluindo poder político, práticas militares e política económica. Não é de estranhar que, a partir de 1800, um ano após a sua morte, o aniversário de George Washington, a 22 de fevereiro, fosse celebrado não oficialmente em todo o novo país que ele ajudou a fundar. A comemoração do aniversário de Washington tornou-se formalmente feriado nacional em 1885. Eventualmente, os americanos também começaram a homenagear outro grande líder, Abraham Lincoln, cujo aniversário de 12 de fevereiro era próximo ao de Washington. Por fim, a terceira segunda-feira de fevereiro tornou-se de observância federal em homenagem a todos os presidentes. A observação do Dia dos Presidentes saúda os líderes que tiveram a coragem e a determinação de assumir essa tarefa mais difícil e liderar os Estados Unidos da América nos momentos bons e ruins. Todos veem e mais admiram o brilho que para em torno da pompa externa de posições de destaque. George Washington escreveu certa vez em uma carta a um amigo:
Para mim não há nada disso, além do brilho que pode ser refletido da sua conexão com o poder de promover a felicidade humana. Este foi um editorial que refletiu os ideais e as instituições americanas.
E desta forma terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã para continuar com a Voz da América durante as 24 horas. voaportugues.com é a nossa página. This program